Uma alegria estar aqui com vocês. Para mim está ótimo ser aqui com vocês. E é um privilégio também, obrigado, Renan, obrigado, irmãos, pelo convite. E realmente temos aqui até deixei, geralmente, quando a gente olha no relógio, principalmente o pastor Batista, né? E a gente olha no relógio, vocês sabem o que isso significa, né? Absolutamente nada, porque a gente vai tentar realmente falar o que tem que ser falado, mas o Renan não me deu mais do que 2 horas e 15 minutos, então eu vou tentar fazer aqui, dar uma enxugada. E como foi mencionado, eu estou envolvido com o Centro de Reflexão Missiológica Martureu. Eu vejo aqui na tela também, Renan, que está passando lá, aqui não está aparecendo, não sei como é que faz essa mudança. Então, nosso assunto é a missão da igreja hoje. E realmente, quando nós pensamos na igreja e no trabalho que Deus colocou nas nossas mãos hoje, no século XXI, os desafios, de uma certa maneira, continuam sendo os mesmos que nós tínhamos, ou que a igreja tinha, logo que ela foi fundada, ali no dia do Pentecostes, mas a mensagem continua a mesma, o problema do ser humano continua sendo o mesmo, mas a forma que tudo isso se manifesta acaba sendo diferente. E eu gostaria que nós começássemos então lendo uma passagem do livro do Êxodo, que está aí na tela, e que diz o seguinte: Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz. O contexto aqui é Deus dando instruções para o povo de Israel, dizendo como é que o povo de Israel tinha que viver e qual era a sua razão de viver. Então nós vemos aqui Deus dando essa orientação. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós, falando para o seu povo, sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Vamos abaixar a cabeça mais uma vez, vamos colocar esse momento nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia e obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui hoje juntos com o povo de Cristo, tentando entender um pouquinho melhor o chamado que cada um de nós tem para que o teu nome seja glorificado aqui no Brasil e até os confins da terra. E tu estejas, Senhor, falando aos nossos corações e desafiando-nos. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que mais ou menos por volta do ano 33, depois que Jesus tinha ressuscitado, depois que Jesus ascendeu aos céus, nós tivemos um momento que a Bíblia nos relata e fala sobre o Pentecostes, aquele dia onde o Espírito Santo se manifestou, e ali começou o processo de expansão da igreja com os discípulos cheios do Espírito Santo. E quando nós pensamos nessa expansão da igreja, nós temos diferentes fases. Nós temos aqueles primeiros 300 anos, aqueles primeiros 3 séculos, onde a igreja sendo muito perseguida, mas apesar disso a igreja se estendeu por diferentes partes do mundo, até que houve a conversão do imperador Constantino e iniciou-se ali um processo de cristianização, principalmente do Império Romano e principalmente do que nós conhecemos como Europa. Depois nós entramos naquele período chamado Idade Média, que alguns, por conta de vários problemas que aconteciam, chamam de Idade das Trevas, outros não estão de acordo com isso, mas que para os propósitos que nós temos aqui hoje, nós vamos deixar ali entre mais ou menos o ano 500 e o ano 1500. Nesse período o Evangelho cresceu de uma maneira impressionante por toda a Europa, e depois do ano 1500 em diante, o que nós temos são as nações cristãs. Nós não tínhamos ainda o protestantismo, então era o cristianismo católico foi sendo levado através da colonização, principalmente da América do Norte, América Central e América do Sul, e o Evangelho então se expandiu aqui por nossas terras. Depois disso, nós temos 1517, e aí nós temos uma nova etapa no crescimento do cristianismo. Todos nós conhecemos Martinho Lutero, protestou, houve uma reforma da igreja, a igreja estava enfrentando uma série de problemas, mas demorou mais ou menos 200 anos para que nós protestantes, você e eu somos evangélicos, e os evangélicos são oriundos da reforma protestante, levou mais ou menos 200 anos para que os protestantes começassem a se envolver em missões da maneira que tradicionalmente nós conhecemos. Demorou mais ou menos 200 anos para que os protestantes da Europa, principalmente, e posteriormente também dos Estados Unidos, começassem a enviar missionários para a proclamação do Evangelho, para o estabelecimento de igreja. E é interessante que foi justamente numa época em que a riqueza da Europa estava aumentando e esse movimento missionário da Europa, principalmente, para a Ásia, para a África e outros países, foi associado à riqueza, à colonização desses países, o que significa que quando um africano olhava para um europeu branco cristão, na cabeça dele vinha riqueza, colonização, escravidão, domínio, esse tipo de coisa, e era essa imagem que existia do cristianismo. Mas apesar dos erros que nós cometemos, pela misericórdia de Deus, a igreja continuou crescendo por todo o mundo. A igreja continuou avançando, a igreja, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas. E à medida que o Evangelho ia se estendendo pela África, Ásia e América Latina, iniciou-se um processo paulatino de enfraquecimento da igreja na Europa. Porém, quando nós damos um pulo na história e chegamos lá por volta do ano 1930, o Evangelho ou o cristianismo ainda estava muito centralizado, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, o conceito era que os cristãos estavam na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, etc., nos Estados Unidos. Então, o Ocidente era cristão, portanto, não havia razão de se falar de missões no Ocidente. E a definição automática era, aqui no Ocidente nós somos cristãos e o resto do mundo, América Latina, Ásia, África, Oriente Médio, é o campo missionário e é para lá que nós precisamos ir. Então, nessa época, fazer missões significava cristãos europeus e norte-americanos enviando missionários para a parte sul do globo, com o propósito de evangelizar, discipular e estabelecer novas igrejas, que é parte, obviamente, do mandato que Jesus nos deixou e é parte da missão da igreja. Significava que missão ou missões fluía numa só direção, do norte, quando nós olhamos no mapa do mundo, para o sul. O ocidente era cristão, o resto do mundo era o campo missionário. Mas as coisas mudaram. E vejam só que interessante o que nós temos aqui na Terra. O cristianismo, como eu mencionei, continuou crescendo por diferentes partes do mundo. E se em 1930 boa parte do cristianismo estava na Europa e nos Estados Unidos, as características do cristianismo mundial, elas são outras hoje. No domingo passado, e o mesmo vai acontecer hoje, mais cristãos participaram de um culto na China do que em toda a Europa. Mais anglicanos, a denominação obviamente inglesa, se reuniram em diferentes partes na África do que em toda a Inglaterra, Estados Unidos e Canadá juntos, os anglicanos desses três países que eu mencionei. Mais presbiterianos foram incultos em Gana, na África, do que na Escócia, que foi uma fortaleza do presbiterianismo. Domingo passado havia mais membros das Assembleias de Deus do Brasil no culto do que o número somado de cristãos nas duas maiores denominações pentecostais dos Estados Unidos. As pessoas que participaram dos cultos das igrejas mais bem frequentadas da Inglaterra e na França eram afrodescendentes. E 50% dos frequentadores das igrejas em Londres era de africanos ou de afro-caribenhos. Vejam bem, estamos falando que em 1930, o cristianismo no resto do mundo, quando se pensava em cristianismo, se falava de homem, mulher, branco, europeu, dominador ou norte-americano. E agora nós estamos vendo que a realidade é totalmente diferente. Nós temos cristãos em todas as partes do mundo, dos mais diferentes lugares, que estão nesse momento espalhados por esse mundo afora, glorificando a Deus nos seus idiomas, com as suas tradições, com a sua musicalidade. E esse daqui é muito interessante. No domingo passado, a maior congregação da Europa estava em Kiev, na Ucrânia, pastoreada por um pastor pentecostal nigeriano. Não era Martinho Lutero, não é aquela figura que nós temos em mente. Era um pastor pentecostal negro nigeriano, pastoreando a maior igreja da Europa, que não está na Inglaterra nem na França, mas que está na Ucrânia, na cidade de Kiev. As implicações são muitas. Não temos tempo de falar de todas elas. Mas somente baseado nesses aspectos que eu acabei de mencionar, surgem diferentes perguntas. E se existem mais cristãos na China se reunindo hoje do que em toda a Europa, mas ao mesmo tempo existe perseguição de cristãos na China, o que isso significa para a missão que nós brasileiros devemos fazer na China, sendo que apesar da perseguição, existe uma grande igreja? Se existem tantos cristãos na África, estamos falando de centenas de milhões, de que maneira isso deve afetar o nosso envolvimento como igreja, como movimento missionário, num continente onde ainda existem milhares de grupos étnicos que não foram alcançados com o Evangelho, mas que naquele continente existem milhões de cristãos? Como isso deve afetar o treinamento dos nossos missionários? Como isso deve afetar a estratégia que nós, como igreja brasileira, vamos desenhar para nos envolvermos na evangelização e fortalecimento da igreja na África e do Oriente Médio? O fato de que imigrantes da África, da América Latina, do Caribe, hoje compõem uma boa parte dos cristãos da Europa, de que maneira nós precisaríamos levar isso em consideração quando nós pensamos em enviar nossos missionários para aquela parte do mundo? Como o fato de que hoje A Inglaterra está importando pastores africanos e asiáticos pelo fato de não haver suficiente pastores na própria Inglaterra para pastorear as igrejas existentes. E o fato de ter um pastor nigeriano pentecostal em Kiev, de que maneira nós devemos entender essa nova realidade do cristianismo mundial? Nós precisamos continuar pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas em todos os grupos étnicos. Nós precisamos continuar respondendo à grande comissão de ir e pregar o Evangelho no Brasil e até os confins da terra. Mas diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos descobrir urgentemente novas maneiras de pensar e fazer missões. Nós vivemos num mundo hoje em que 80% da população é uma população urbanizada. E os nossos treinamentos, as nossas estratégias continuam preparando missionários para um ambiente rural. E quando nós chegamos do outro lado do mundo, não estamos adequadamente preparados para enfrentar essa nova realidade. Pensando nesse contexto, o tema de hoje, a missão da igreja hoje, em vez de perguntarmos qual é a minha missão, nós poderíamos, para ficar mais claro, perguntar o que Deus espera de mim e de você nesse mundo que continua sendo pecador, que continua sofrendo as consequências do que aconteceu lá no Éden, mas que é um mundo diferente e que nós, como cristãos brasileiros, precisamos parar para pensar: Deus, o que você espera de mim? Em outras palavras, qual é, biblicamente falando, a expectativa que Deus tem de mim como cristão durante o espaço de tempo que vai desde a minha conversão até o meu encontro com Ele na eternidade? O que Deus espera de mim e de você? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do cristão deste lado da eternidade? Dentro desse contexto diferente que você e eu estamos vivendo. Todos nós sabemos, Deus criou o mundo perfeito, Ele estabeleceu os seres humanos, os animais, toda a criação perfeita no Jardim do Éden. Deus estava presente no Jardim do Éden, mas apesar de que havia essa conexão perfeita, essa convivência perfeita do ser humano com Deus e com todo o seu contexto, o ser humano pecou, homem e mulher pecaram. E a partir do capítulo 3, nós começamos a ver as consequências desse pecado. E quando nós olhamos no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus iniciando o processo, mostrando para a gente de que maneira Ele, o próprio Deus, ia consertar aquela bagunça que nós fizemos lá no capítulo 3 de Gênesis. E Ele ia fazer isso chamando um homem chamado Abraão para criar uma descendência através desse homem chamado Abraão, para que através dessa descendência um povo que nós sabemos que é o povo de Israel fosse formado, para que através desse povo todos os povos da terra fossem abençoados, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, pisamos na bola, capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 a 11, nós vemos como o pecado assolou a humanidade, capítulo 3 a 11 de Gênesis. E no capítulo 12, Deus começa a mostrar que a missão dele é consertar a bagunça que nós fizemos no capítulo 3 de Gênesis. E apesar de a culpa ter sido nossa, ele vai permitir que você e eu participemos dessa missão dele de consertar a bagunça que nós fizemos. E ele começa com Abraão. E aí ele forma um povo para si. E esse povo tinha um propósito específico para o qual ele foi chamado. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Como é que Deus ia nos usar para arrumar a bagunça que nós fizemos no capítulo 3 de Gênesis? Ele formou um povo no Antigo Testamento, o povo de Israel. Hoje, no Novo Testamento, somos nós. Ele chamou esse povo para que esse povo fosse um reino de sacerdote. O que é que um sacerdote faz? Ele faz o elo entre Deus e aqueles que não o conhecem. Deus nos chamou para isso. E deu a estratégia para que isso acontecesse. Para que esse povo pudesse ser, de fato, um povo sacerdotal, esse povo teria que viver uma vida santa. E dessa forma nós estaríamos participando da missão de Deus de restaurar tudo aquilo que foi quebrado no Éden, para que o nome dele fosse glorificado até os confins da terra. Reino de sacerdote entre as nações, nação santa. E aí é muito interessante, porque nós falamos muito de santidade. Então Deus está convidando você, Deus está convidando a mim, para que nós, como parte do povo de Deus, sejamos um povo sacerdotal, ou seja, Ele está nos usando para sermos o elo entre aqueles que não conhecem,
entre a bagunça do mundo e o próprio Deus, mas para que a gente possa ser usado dessa forma, ele está dizendo que a estratégia é, pessoal, ok, janela 1040, ok, adote um povo, ok, treinamento missionário, tudo isso fantástico. Mas o primeiro passo é, para que isso aconteça, você e eu precisamos ser santos, assim como o próprio Deus é santo. E quando nós pensamos em santidade, normalmente vêm esses conceitos corretíssimos, bíblicos, que talvez pudéssemos chamar de santidade passiva, que é aquele tipo de santidade que tem mais a ver com o meu relacionamento com Deus, com o meu interior, com a minha purificação, com o fato de que eu tenho meu tempo de jejum, de oração, de adoração a Deus, e isso obviamente faz parte desse processo de santificação, e Deus espera ver isso na minha vida e na sua vida. Mas, infelizmente, normalmente nós paramos aí. E Deus está dizendo que Ele está usando o seu povo para consertar aquilo que foi quebrado no Éden, mas para que isso aconteça, você e eu precisamos ser santos. Infelizmente, nós estamos olhando apenas para um aspecto da santidade bíblica. Porque existe aquilo que talvez pudéssemos chamar de santidade ativa. E é interessante que, mais uma vez, em Levítico capítulo 19, começando do versículo 1, todo o capítulo, Deus está dizendo: vocês devem ser santos porque eu, o seu Deus, sou santo. E aí ele começa a explicar até o final do capítulo o que ele quer dizer com santidade. E eu gostaria que depois, na sua casa, você pudesse ler mais tranquilamente, mas aqui você pode ver um resumo em que está mostrando quais são os outros aspectos da santidade para que nós possamos ser usados por Deus para que todos os povos da terra sejam abençoados. E eu não tirei isso de nenhuma cartilha de organização não governamental. Isso está no capítulo 19 do livro de Levítico, onde Deus está dizendo para o seu povo: se vocês vão cumprir o mandato que eu dei para vocês, vocês devem ser santos. E o que eu quero dizer por santidade, além da oração, além do jejum, além do louvor, justiça, preocupação com os necessitados, preocupação com o pobre, respeito dentro da família, integridade judicial, compaixão para com os deficientes, integridade sexual, rejeição da idolatria e do ocultismo, rejeição do tratamento cruel às minorias étnicas. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. Portanto, se você for no aeroporto, de alguma maneira ajudar os afegãos que estão lá sofrendo, você está mostrando a santidade que vem de Deus. E através dessa santidade do seu povo, que é um povo sacerdotal, todas as famílias da terra serão abençoadas. Qual é a missão da igreja hoje? O que é que Deus espera de mim e de você? Deste lado da eternidade. Que por meio de uma vida santa sejamos um reino de sacerdotes e nos permitamos ser usados por Ele na missão dEle de restaurar em Cristo todas as coisas que foram perdidas com o pecado no Éden. E você e eu temos o privilégio, estamos sendo convidados por Deus para fazer parte dessa incrível missão de ser o braço direito, o braço esquerdo de Deus. Nós não restauramos nada. Nós participamos do que Deus está fazendo no processo de, em Cristo, reconciliar para consigo mesmo todo o universo, todo o cosmos. Me atrevi a dar essa resposta para essa pergunta. Eu não sei nem agora se o Renan vai deixar eu pregar à noite. Mas nós estamos fazendo isso? Em certo sentido, sim. Renan, um pouquinho mais de água seria possível? Acho que ainda tem ali. Eu fiquei com vergonha de trazer a garrafa, então... Obrigado, Cassiano. Ó, meu chefe está trazendo água para mim, hein, gente? Isso é bacana. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos sendo um povo santo? Nós estamos cumprindo todos os aspectos da santidade? Não somente aquele aspecto da santidade passiva, mas também aquilo que nós vemos em Levítico 19... A impressão que eu tenho é que uma boa parte de nós, como membros do corpo de Cristo, como membros do povo de Deus, nós não estamos fazendo isso. E uma indicação disso talvez seja o fato de que nós somos 40 milhões de evangélicos nesse país, pelo menos, e nós não estamos impactando positivamente a fibra ética e moral da nossa nação. E por que isso está acontecendo? Nós começamos lá atrás dizendo que o panorama do cristianismo mundial é outro. Mas a missão da igreja continua sendo participar da missão de Deus de, em Cristo, reconciliar todas as coisas para consigo mesmo. Mas para isso é necessário uma vida de santidade. É necessário uma vida de entrega. E aqui eu fiz a pergunta, será que estamos fazendo isso? E eu me arrisquei a dizer que não. E eu vou tentar dizer, rapidamente, apesar do tema ser complexo, porque eu acredito que nós não estamos vivendo da maneira que Deus espera que vivamos, para que possamos participar de uma maneira adequada da missão dele de restaurar todas as coisas. E parece que eu vou fazer uma digressão, mas eu garanto que não vai ser o caso. Mantenha em mente o que nós vimos até agora. Eu vou fazer uma explicação rápida sobre por que eu acho que nós não estamos atuando da maneira que nós deveríamos. E daí, aos 49 minutos e 30 segundos, nós concluímos e fechamos esse tempo. Vocês, como eu mencionei, já escutaram falar dessa coisa chamada Idade Média. E muitas coisas erradas aconteciam durante esse tempo. Muitas coisas erradas. Porém, havia algumas coisas que talvez estejam faltando a nós, na nossa compreensão. Durante a Idade Média, que eu disse que foi mais ou menos do ano 500 até o ano 1500, havia essa certeza na cabeça dos cristãos e do europeu de uma forma geral, de que havia uma autoridade máxima, essa autoridade é Deus, havia essa convicção, essa crença, e que a fonte de toda a verdade, de toda a autoridade vinha desse Deus, e esse Deus, o que ele fazia, ele legitimava a igreja como representantes aqui na terra. A igreja legitimava a autoridade dos governantes, que então exercia o seu papel, muitas vezes de forma totalmente equivocada, de governar as nações. Mas o conceito de autoridade, de verdade, de que vinha desse ser superior, o Deus cristão, isso era algo muito claro que estava na mente de qualquer europeu. Havia a crença de que era possível ter absoluta convicção sobre o que é a verdade por meio do que nos era transmitido pela tradição, pelas autoridades, pelos anciãos, pela igreja, pela palavra de Deus. A palavra de Deus era vista como autoridade absoluta. Havia verdades universais. Havia valores éticos e morais universais. E havia duas convicções básicas: a origem da autoridade e a existência de verdades absolutas e universais, oriundas de um ser divino e soberano sobre todas as coisas. Só que aí chegou um senhor, mais ou menos por volta do ano, não me lembro bem, 1100, 1200, um teólogo fantástico, com algumas ideias muito boas e outras que talvez trouxeram alguns problemas. Tomás de Aquino começou a introduzir o conceito de que sim, a queda afetou o nosso relacionamento para com Deus, porém, ainda existem centelhas da imagem de Deus no nosso intelecto, e portanto, Eu posso chegar a descobrir a verdade sem depender da revelação que vem de cima. Através da minha própria capacidade intelectual, eu consigo chegar a verdades, inclusive as verdades absolutas e as verdades eternas. Isso criou, assentou as bases para aquilo que nós chamamos de humanismo. Abriu o caminho para o Renascimento, Reforma Protestante, e que trouxe o Iluminismo, e isso desarticulou a cosmovisão. E aqui a gente vê de uma forma muito rápida. Se você vê período medieval, havia essa ordem que era aceita de autoridade, de verdade, Deus, igreja, reis, povo e natureza. Nós vamos ver com o passar dos séculos, Deus desaparece, igreja desaparece, reis e nobres, autoridades do governo desaparecem e nós ficamos no centro. E aí, certos filósofos começaram a nos vender a ideia de que a única certeza que podemos ter é a certeza de que devemos duvidar de tudo que pode ser duvidado. Deus é absoluto? Esquece disso. Existe uma verdade absoluta que emana da Bíblia? Esquece disso. Quer saber qual é a verdade? Seja cético. O ceticismo se tornou o ponto de partida para uma suposta descoberta da verdade. Quer descobrir a verdade? Duvide. Daí um senhor chamado Stuart Mill chegou com uma ideia fantástica, dizendo que somente os indivíduos e seus interesses particulares são importantes e seus interesses podem ser determinados por qualquer coisa que maximize o seu prazer e diminua a sua dor. A gente gosta disso, fala a verdade. E isso tudo num continente que se considerava cristão. Com isso, o conceito que nós passamos a ter é que ninguém tem o direito de impor sua vontade sobre você, porque ninguém tem autoridade para isso. Seja você mesmo. Siga o seu intelecto, como disse Nietzsche, siga a sua vontade de poder, seja o que você quiser. Conhecimento e verdade não são reveladas, não vêm de um ser superior, Senhor, Criador dos céus e da terra, mas são obtidos através do esforço humano por meio do raciocínio lógico. Só existem fatos. Os valores, esse negócio aí que a gente vê, que são opiniões pessoais, afirmações religiosas, esquece. Isso serve para o seu foro íntimo. Não tente impor isso sobre ninguém, porque ninguém tem a verdade absoluta. E com isso, as estruturas do cristianismo ocidental foram abaladas. Existe realmente um Deus? Caso ele exista, será que realmente ele é um Deus pessoal e se envolve comigo e com você? Será que esse Deus está preocupado realmente em restaurar aquilo que foi quebrado lá no Éden? E será que esse Deus realmente é tão pessoal que ele está chamando você e eu, apesar de não precisar, para que você e eu possamos participar dessa incrível missão de restaurar em Cristo e reconciliar todas as coisas nos céus e na terra? Será que nós realmente precisamos dele para saber a verdade? Existem valores éticos e morais universais que nos dão o direito de ir a uma tribo na África e impor esses valores sobre aquelas pessoas que já têm a sua vida, a sua religião, os seus valores? Será que milagres realmente existem? Será que ele ressuscitou? Nós moramos um tempo na Inglaterra e era difícil passar uma semana sem que houvesse uma notícia no The Times, um desses grandes jornais ingleses, com alguma novidade da igreja anglicana, de algum líder dizendo que, obviamente, essa coisa de nascimento virginal é simplesmente algo metafórico. É claro que esses milagres que a Bíblia menciona são apenas para um ensinamento moral, mas que, obviamente, nós não podemos acreditar que isso aconteceu. A Bíblia tem algumas coisas que são verdade e revelação de Deus, mas é claro que nenhum livro pode ser considerado como a verdade absoluta. E o mundo cristão foi totalmente impactado por isso. E nós fomos influenciados, e a nossa fé, a nossa teologia, a nossa missiologia acabou sendo afetada pelo racionalismo, secularismo, pluralismo e todos esses ismos que outro dia, quem sabe, a gente possa conversar mais. Em outras palavras, voltando lá atrás, nós estamos num mundo totalmente diferente. A situação do cristianismo é totalmente diferente. Mas o pecado continua existindo, Deus quer restaurar, e a missão da igreja hoje é participar dessa missão de Deus, de, em Cristo, reconciliar para com Ele todas as coisas. Porém, não estamos conseguindo ser esse povo santo que possa participar da missão de Deus, porque nós permitimos com que o espírito da época penetrasse sorrateiramente na nossa teologia, nas nossas mentes e nos nossos púlpitos. Quantas pregações nós podemos reconhecer as ideias de Descartes, de John Stuart Mill, de Tomás de Aquino, e que vão contra a ideia de um compromisso sério de ser um povo santo que acredita numa revelação única e que essa revelação é inegociável, e essa revelação está nos dizendo: vocês devem ir por todo mundo anunciando as boas novas, porque eu estou reconciliando tudo o que foi quebrado no Jardim do Éden. E essa coisa de ser absorvido pelo espírito da época não é novo. Lá em Levítico, estamos falando mais ou menos do ano 1500 anos de Cristo. Deus está dizendo: se vocês vão ser realmente o meu povo, se vocês vão cumprir a missão que eu estou dando ao meu povo, se vocês vão ser um povo sacerdotal, um povo santo, é absolutamente essencial que vocês não imitem os costumes da terra do Egito. Não imitem os costumes da terra de Canaã. Não andarei segundo os estatutos do mundo que está ao seu redor. Porque se vocês fizerem isso, não vai ser possível vocês participarem da missão de me ajudar a levar as boas novas até os confins da terra. E tem uma passagem muito triste no capítulo 17, versículo 8 do livro de Juízes, que diz: naquela época não havia rei em Israel. Todo mundo fazia o que lhe dava na cabeça. E foi nesse contexto que nós vemos também uma passagem que diz, como resultado, a glória de Deus deixou o templo. O povo de Deus se recusou a viver uma vida santa para que pudesse cumprir o seu propósito, o propósito para o qual foi chamado. Cada um fazia o que lhe dava na cabeça. E a glória de Deus deixou o templo. A presença de Deus se afastou. Quero ler duas ou três citações que eu creio que são muito importantes. Muitas igrejas descobriram que se os aspectos do cristianismo que são considerados estranhos pela sociedade fossem abolidos, e se o materialismo rampante do Ocidente não fosse desafiado, isso permitiria com que multidões fossem atraídas. Vamos descafeinar a mensagem do Evangelho, baseado nessas influências que nós estamos tendo desses pensadores, das ideias iluministas e etc, etc. Porque se nós fizermos isso, a gente vai conseguir trazer mais gente. Os cultos e os programas dessas igrejas foram se tornando cada vez mais voltados para o entretenimento e pragmático. Quem não ia querer fazer parte de uma igreja que oferece boa música, centros familiares, academias de ginástica, aconselhamento grátis, programas infantis super animados e um Starbucks no lado da entrada principal? Lembre-se, eu preciso fazer decisões que me tragam o maior prazer e me provoquem a menor dor. Não é a Bíblia que diz isso, é o John Stuart Mill. É o Nietzsche. Isso daqui é muito interessante. A consciência da eleição, ou seja, a consciência de que existem muitas opções e nós podemos eleger aquela que nos convém, conduz a escolhas hedonistas. Eu já não escolho por dever, por reconhecer absolutos, por princípios e outros subprodutos. Eu escolho aquilo que mais gosto. Assim, em situações sociais e mesmo na minha vida privada e espiritual, faço escolhas que me causem, no curtíssimo prazo, menor desconforto, dor, esforço ou preço. Esses deveres vão perdendo valor quando não existe mais um padrão oficial e aprovado de crença ou conduta. Cada um age de conformidade com a sua consciência, e sua consciência é moldada por seus interesses, e seus interesses são moldados pelo mercado que insiste em te dizer que você é o centro do mundo. E quando nós permitimos com que isso aconteça na nossa teologia, na nossa missiologia, na nossa percepção do que é a missão da igreja hoje, nós não conseguimos fazer ou participar da missão. Essas ideias penetraram sorrateiramente, elas foram esmorecendo o nosso compromisso. Ninguém quer ir mais lá para aquela tribo onde eu vou pagar um preço altíssimo, porque, afinal de contas, eu sou o centro do universo. Mas, irmãos, sem esse compromisso, sem essa convicção profunda, sem essa santidade, sem essa entrega, não é possível cumprir a missão de Deus hoje. Porque com todas essas influências, eu já não consigo dizer que eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Porque eu estou sendo influenciado por tudo aquilo que está ao meu redor. Eu já não consigo dizer que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. E sem isso, a igreja não cumpre a sua missão. Eu já não consigo dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu não consigo dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim nessa sua grande missão de, em Cristo, restaurar todas as coisas para consigo mesmo. Creio que precisamos de arrependimento. Precisamos de reentregar nossas vidas a Cristo e renovar nosso compromisso e termos a coragem de dizer: eis-me aqui. Envia-me e usa-me como parte do seu povo, do povo sacerdotal, numa vida em santidade. Gostaria que você abaixasse sua cabeça. Senhor, que privilégio tremendo que nós temos de sermos convidados para participar dessa tremenda missão, que é a tua missão de reconciliar em Cristo todas as coisas. Senhor, dai-nos uma mente clara, revela-nos pelo teu Santo Espírito o que significa sermos parte de um povo sacerdotal que deve viver uma vida santa, que não é influenciado pelas ideias dos cananeus, nem dos egípcios, nem de Descartes, nem de John Stuart Mill, nem de Nietzsche, mas que seja uma vida inspirada totalmente pelas verdades da tua palavra, e que possamos dizer: estou disposto não somente a sofrer, mas, se necessário for, morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.